Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Informo que durante o período eleitoral, a transmissão das reuniões ordinárias não será realizada. A gravação será feita normalmente, disponibilizada no canal oficial da TV Câmara no YouTube, após a reunião. Acompanhe os pronunciamentos dos vereadores na 52ª reunião ordinária da 25ª legislatura desta quinta-feira, dia 5 de setembro de 2024, que tem 3 projetos de lei para a apreciação dos parlamentares. Para uso da tribuna livre, a cidadã Thelma Rodrigues falará sobre a situação de vulnerabilidade das mulheres vítimas de violência doméstica no município de Divinópolis. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 5 de setembro de 2024, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 52ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito ao vereador Lauro Capitão América que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também da vereadora Ana Paula Quintino que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e converter dos seus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Constituição Federativa do Brasil, Seção 4, da Assistência Social, artigo 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente da contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivo: 1. A proteção à família, à maternidade, à infância, adolescência e velhice. 2. O amparo às crianças e adolescentes carentes. 3. A proteção da integração no mercado de trabalho. 4. Habitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção da sua integridade à vida comunitária.
Obrigado ao vereador Lauro Capitão América e à vereadora Ana Paula do Quintino. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuo como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário Neiburg que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Ficha de inscrição para o uso da tribuna livre. Thelma Rodrigues, que se inscreveu para falar da situação de vulnerabilidade das mulheres vítimas de violência doméstica no município de Divinópolis. De terceiros, ofício de número 72/2024, de 3 de setembro de 2024, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que comunica a realização da reunião ordinária, que será no dia 10 de setembro de 2024, às 15 horas, no auditório do SEMAS, Rua Lincoln Machado, número 59, Centro. Ofício de número 40/2024, Gabinete Vereador, Gabinete 01. Vereador Israel, senhor presidente, vereador Israel Mendonça, Assunto, ausência da reunião ordinária de número CM052, de 5/9/2024. O vereador que o presente prescreve vem através desta, na forma regimental, comunicar a ausência da reunião ordinária de número CM052, de 5/9/2024, por motivos de doença. Sem mais para o momento, desde já agradeço, vereador Breno Júnior, do Novo. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Neiburg. Solicito também ao nobre secretário a gentileza de fazer leituras, proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Indicação de número 348/2024. Solicito ao seu prefeito municipal, Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a instalação de uma faixa elevada de pedestre na rua Olímpio Gomes Branquinho, entre as ruas Maria das Dores e Francisco Machado Filho, no bairro Nossa Senhora das Graças, vereador autor Hilton de Aguiar. Indicação de número 892/2024. Solicita ao seu prefeito municipal, Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a instalação de redutores de velocidade na rua Jefferson Ribeiro Rocha, no bairro residencial Marisa Pardini, vereador autor Neiburga. Indicação de número 893/2024. Solicita ao seu prefeito municipal, Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a realização da operação Tapa Buracos na rua Bavieri, no trecho entre as ruas Bom Jardim e Belém, no bairro Vale do Sol, vereador autor Neiburger. Indicação de número 894/2024, solicita ao seu prefeito municipal, Gleidson de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a instalação de um redutor de velocidade na rua José Teodoro, no trecho entre as ruas Havana e Guatemala, no bairro Santa Rosa, vereador autor Neiburg. Indicação de número 1229/2024, solicita ao seu prefeito municipal, Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a implantação da rede de esgoto na rua Capelinha, nas proximidades do número 303, entre a rua José de Alencar e a rua Viriato Correia, e na rua José de Alencar, nas proximidades do número 1940, entre as ruas Capelinha e Rua Carbonita, vereador autor Flávio Marra. Indicação de número 1230/2024. Solicita ao seu prefeito municipal, Gleidson de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, reparos nas instalações elétricas de um poste da rede pública de energia elétrica na rua Itaperuna, nas proximidades do número 115, no bairro Icaraí, vereador autor Flávio Marra. Indicação de número 1231/2024. Solicita ao senhor prefeito municipal, Gleidson de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a instalação de rede de esgoto e rede pluvial nas ruas José de Alencar, Capelinha, Viriato Correia e Carbonita, localizadas no bairro São José, vereador autor Flávio Marra. Indicação de número 1263/2024. Solicita ao seu prefeito municipal, Gleidson Contígio de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, o patrulhamento da rua Orion com a rua Monte Líbano, no bairro Manuel Valinhas, vereador autor Wesley Jarbas. Indicações de número 1264/2024. Solicita ao prefeito municipal, Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a instalação de semáforo para pedestres na rua Sergipe com rua Piauí e na rua Piauí com rua Pernambuco, nas proximidades da paróquia Nossa Senhora da Guia, na Vila Belo Horizonte, vereador autor Wesley Jarbas. Indicação de número 1265/2024. Solicita ao seu prefeito municipal, Gleidson de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a troca das lâmpadas convencionais para a tecnologia LED na rua Vicente Ferreira Valério, ao lado da Catedral do Divino Espírito Santo, a partir do número 133 até o seu final no centro. Vereador autor Wesley Jarbas, instalação indicação de número 1.360/2024. Solicita ao prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a instalação de uma rotatória no cruzamento da rua Guapé com a Avenida Amazonas, no bairro Bela Vista. Vereador autor Deusdete Campos. Indicação de número 1.404/2024. Solicita ao prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a instalação de um braço de luminária de LED no poste localizado na rua Coronel Bragança, esquina com Muriaé, no bairro São Judas. Vereador autor Rotton Zé Milton. Requerimento de número 298/2024. Requer ao senhor prefeito municipal Gleidson Contígio de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, informações precisas referente ao tratamento de degeneração macular relacionada à idade neovascular em pacientes acima de 60 anos, conforme protocolo do Ministério da Saúde e assistência oftalmológica do SUS, oferecido à comunidade divinopolitana pelo sistema de saúde, bem como onde e como proceder para iniciar ou dar continuidade ao tratamento. Vereador autor Flávio Marra. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário e líder do novo, vereador Ney Burg. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Thelma Rodrigues, que irá falar sobre situação de vulnerabilidade das mulheres vítimas de violência doméstica no município de Divinópolis, para se dirigir à tribuna. Informamos à tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhora Thelma Rodrigues, a senhora terá 10 minutos para se expressar.
Saúdo a todos e a todas presentes, aos que nos acompanham, aos nobres edis, na pessoa do presidente dessa casa, vereador Israel da Farmácia, saúdo nossa querida vereadora Ana Paula Quintino. E eu estou aqui hoje trazendo 30 anos de advocacia. Desses 30 anos, mais de 10 especializados na violência contra a mulher. Com experiência na presidência da Associação Meu Amar, como presidente do conselho, como conselheira no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, como presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB, todos temporariamente afastados, mas acima de tudo como mulher. Deu? Hã? Ocupa esse espaço hoje para trazer a realidade que enfrentamos como sociedade, em especial, como município, no que tange à violência doméstica e ao atendimento às vítimas. No início, indago sobre a efetividade da Lei 8.977, de 2022, que cria o dossiê da mulher divinopolitana, e visa contribuir com a produção de conhecimentos estatísticos da violência contra a mulher no município de Divinópolis e subsidiar o planejamento estratégico e a tomada de decisões gerenciais e operacionais no campo das políticas públicas. Sem dados, não há combate. Precisamos, portanto, de que essa importante legislação, vinda desta casa, seja posta em prática. Importante legislação que recentemente, ainda como titular do Conselho Municipal da Mulher, aprovamos o protocolo de acolhimento da mulher vítima de violência em nosso município. Um fluxograma muito bem feito, que tem como porta de entrada a Delegacia de Mulheres, mas que infelizmente não retrata a realidade que vivemos em nossa cidade. e vamos a ela, a realidade. A violência doméstica é o tipo de violência mais democrática que a gente conhece, porque ela não escolhe classe social, situação financeira, status, ela atinge a todas nós mulheres. Haja vista o exemplo das duas delegadas, uma que virou estatística, vítima de feminicídio, e a outra que declarou, denunciou a agressão que sofreu do marido, também policial. Duas delegadas da Delegacia de Mulheres foram vítimas de violência doméstica. Uma de feminicídio, a outra denunciando a violência doméstica. Então, é a violência mais democrática, definitivamente. Ela atinge a todas nós, pelo fato de sermos mulheres. Em Divinópolis, a realidade está bem distante do ideal. É uma delegacia de mulheres que não tem condições de satisfazer a demanda, com atendimentos muito aquém do que prevê a Lei Maria da Penha. Temos dois funcionários cedidos pela prefeitura na delegacia de mulheres. E aqui não vai nenhuma determinação ou nenhum apontamento pessoal aos dois funcionários. Mas é humanamente impossível que dois funcionários cedidos pela prefeitura deem conta do fluxo e da demanda da violência doméstica aqui em Divinópolis. Basta chegar lá para ver. Sem contar a situação de uma mulher que é vítima da violência doméstica chegar numa delegacia e ter que registrar uma ocorrência e prestar esclarecimentos no mesmo balcão, em público, onde estão outras pessoas fazendo registro de ocorrência de furtos de celular, de furto de bicicleta, de alguma questão de trânsito. Ou seja, a mulher chega toda destruída, ainda tem que se expor, se revitimizar num ambiente totalmente indigno e não acolhedor a ela. Então, começa daí, do ambiente mesmo. Aí a gente passa para o material humano que é insuficiente, por mais que eles se desdobrem, o horário, que é um horário comercial, ou seja, se a mulher sofre uma violência sexta-feira à noite, ela necessariamente vai ter que esperar até segunda-feira para ser atendida. Dá sorte do funcionário estar lá, porque um deles trabalha em regime de turnos, então não é sempre que esse funcionário está lá para receber essa mulher. Ou seja, todas as campanhas que a gente faz, todo o trabalho que a gente tem de incentivar a mulher à denúncia, todo o trabalho de conscientização sobre a violência à mulher é desencorajado pelos órgãos que mais deveriam acolhê-la. Que ela chega lá e não tem o acolhimento digno e que ela mereceria e que a Lei de Maria da Penha contempla. Nós não contamos com isso aqui em Divinópolis. E aí, eu me pergunto, todas as vezes que eu tenho algum caso, que eu me deparo com um caso desse, porque eu trabalho com isso há muitos anos. Eu estou presidente, afastada agora, mas eu estou presidente de uma associação que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica. Alguns aqui conhecem a nossa associação. E a gente presta orientação jurídica gratuita, a gente dá o suporte terapêutico para essas vítimas, a gente faz um trabalho público e social de conscientização em escolas, instituições, em empresas, isso tudo pela Associação Meu Amar, o que deveria vir, inclusive, do executivo, né, do próprio município, ter esses programas de conscientização e levar à população o letramento mesmo contra a violência doméstica. É preciso, então, e aí eu me pergunto sempre, se não é falta de verba, porque a gente sabe que existe para isso, se não é falta de imóveis disponíveis, o que falta para a criação de um CRAM, por exemplo, que é um centro de referência de atendimento à mulher, aqui em Divinópolis? Cidades vizinhas já têm, como Nova Serrana, o que falta aqui em Divinópolis para que seja instalado esse centro de referência de atendimento à mulher? Fica aqui a minha principal dúvida, para ser levada e esclarecida pelo município. É preciso olhar para essa parte da população invisibilizada, lembrando sempre que a violência doméstica afeta o desenvolvimento econômico e é um caso de saúde pública. A mulher que sofre violência doméstica, ela baixa a produtividade no trabalho. Isso afeta o bolso do empresário. Ela tem que se afastar. Ela tem o direito, por lei, do afastamento. Então, isso afeta o bolso do empresário. A mulher que sofre violência doméstica, ela fica prejudicada na saúde mental. Isso é fato, isso se estende aos filhos, isso se estende aos familiares. E é preciso olhar para essa questão. É preciso criar políticas públicas que ofereçam informação em escolas, ambientes públicos, com ações efetivas no combate à conscientização. É muito bacana todos os seminários, todas as questões. O seminário do Conselho Municipal da Mulher é uma vez só por ano, né, Ana Paula? Então é preciso que, que haja políticas públicas para que isso seja o ano todo, porque a violência contra a mulher não acontece só em agosto. Não pode ser considerado só o agosto lilás um mês de protesto. Ela acontece todos os dias. E está muito mais próximo do que a gente imagina. É preciso elaborar parcerias com o Estado para que implementarmos programas de letramento e ressocialização ao agressor. Porque não adianta tirar uma vítima de um agressor se ele vai fazer outras. Então esse agressor também precisa ser olhado. E existem programas para isso. É preciso olhar para a saúde mental dessas mulheres e dos filhos delas. Os filhos vítimas de violência doméstica, com programas de suporte terapêutico e psiquiátrico sociais. Porque esses filhos, essas mulheres e esses filhos geralmente ficam com muitas sequelas. E é preciso olhar para esse público, para essa parte da população que está invisibilizada, e proporcionar que eles tenham esse atendimento, tanto com suporte psicológico como psiquiátrico. É preciso instrumentalizar e aparelhar melhor o material humano dos elementos da rede de enfrentamento, com treinamentos e reciclagem na pauta. É injusto falar que a Delegacia de Mulheres não funciona porque tem só 2 funcionários lá. É injusto. É injusto para a gente e é injusto para eles. Afinal de contas, a violência doméstica, ela tem que ser prioridade para todos nós. Porque, geralmente, quem olha para a violência doméstica, se incomoda e se mexe para combatê-la, é a mulher. É a mulher. Porque o homem, geralmente, via de regra, só se incomoda e só dá prioridade a isso quando acontece dentro de casa. Quando é com a mulher, com uma mãe, com uma filha. Então, eu peço que se estenda essa preocupação e essa atenção a todos, porque ela está muito maior e mais desamparada do que vocês podem imaginar. Muito obrigada.
Obrigado, senhora Thelma, pela presença, pela fala, nesta tarde. Muito obrigado. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios, sinais, comissões, passo a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. Convido a primeira vereadora e líder do Avante, a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente de exercício, vereador Ney, demais vereadores. Thelma, muito obrigada, viu, pelas suas palavras e que você venha use mais vezes esse espaço para trazer mais informações à nossa população. Muito obrigada, viu? Senhores vereadores, hoje estará na pauta de um dos projetos que a gente vai votar. É a denominação do Salão Comunitário lá do bairro Candelária, que foi votado pela população. Denomina Benedito Moreira o Salão Comunitário do bairro Jardim Candelária. E já de antemão eu peço o voto favorável a todos. Bom, gente, nem sempre a gente usa aqui para dar boas notícias. E tem horas que, para mim, é bem difícil falar de certas coisas. Salvo engano, há 2 anos atrás, a gente homenageou o Grupo Vitórias, que é um grupo de mulheres que ou já saíram do câncer, conseguiram vencer, ou aquelas que estão em tratamento junto com aquelas que não têm nenhuma comorbidade, mas que se uniram e formaram o Grupo Vitórias, que é um grupo de apoio mútuo entre elas. E, infelizmente, nós tivemos a triste notícia de que a nossa querida Silvana, que esteve aqui no dia, moradora lá do bairro Candelária, veio a falecer. É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento da Silvana, membro ativa do Grupo Vitórias. Uma pessoa cuja luta, contra o câncer foi marcada por uma força admirável e uma alegria contagiante. Sua capacidade de enfrentar os desafios da vida com um sorriso no rosto e um coração generoso tocará para sempre aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la. Silvana não apenas lutou bravamente, mas também iluminou a vida de todos ao seu redor, espalhando amor e inspiração. A sua memória viverá em nossas lembranças em cada um ato de bondade que praticamos em sua homenagem. Nossos sentimentos à família e os amigos nesse momento difícil. Que a paz e o amor que ela trouxe para nossas vidas continue a nos guiar. E o nosso encontro do mês de outubro do Grupo do Vitórias vai faltar, Silvana. Mas a gente vai estar lá para poder lembrar dela. Boa tarde.
Muito obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino. Dando continuidade, quero passar a palavra ao vereador Flávio Marra.
Boa tarde, vereador Ney Burger, vereador em exercício presidente, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário da Câmara e de casa, meu boa tarde a todos. Inicia a nossa fala, senhor presidente, chamando aqui atenção, por várias vezes aqui, eu já falei nessa tribuna, a questão lá da UPA, sabe? É, até a vereadora que me antecedeu aqui também tem uma participação aqui no progresso da UPA. É bom a gente falar isso, a gente ser justo, porque toda vez que eu subi aqui nessa tribuna, eu busco ser justo. Eu também, através da nossa emenda impositiva, a gente conseguiu ali viabilizar recursos importantes ali para a UPA, para poder trocar ali cadeira de acompanhante, maca, colchão, instrumento, equipamento para os médicos. Mas só que aqui agora, eu vou tocar na ferida aqui chamar atenção, principalmente aqui, ô vereador Neiburg, a questão aqui da Polícia Militar de Minas Gerais, aqui de Divinópolis, né? Porque tem total meu respeito. Só que aqui não adianta eu aqui ficar chamando atenção, gritando aqui na tribuna, falando, fazendo ofício, fazendo requerimento, essa nojerada, essa papelada toda, vocês não me ouvem. Eles, né, só ouvem a gente talvez quando a gente precisa de alguma parceria, algo assim. Então eu quero chamar atenção para a gente poder olhar lá para a UPA. E quando eu falo para a UPA, eu falo assim, Flávio, mas o que, tem a ver a Polícia Militar com a UPA? Os colaboradores da UPA não estão aguentando mais a sensação de insegurança que está tendo lá dentro, sabe? É colaborador que está apanhando lá, é colaborador que está sendo hostilizado, é funcionário que às vezes as pessoas, os usuários lá, falta de educação, falta de respeito. Então eu acho, já que o prefeito não quer colocar a guarda municipal, e eu já gritei aqui até ficar rouco, né, já mostrei para ele o caminho, falei que tem que trazer a Guarda Municipal, é importante a Guarda Municipal. Eu quero chamar a atenção aqui, volto a dizer, do batalhão aqui da Polícia Militar, que tem todo o meu respeito e carinho. Fruto disso é as emendas impositivas que a gente manda aí para vocês. Se está barrando, é o rei que está barrando lá em cima, mas a nossa parte aqui como vereador tem o meu respeito, tem o meu carinho. E aí eu queria pedir aqui para a gente colocar de novo uma base da Polícia Militar lá dentro da UPA. Porque o que está acontecendo lá é crime atrás de crime. É isso que está acontecendo. Um funcionário lá, Ademir, foi agredido essa semana. Sabe o que está acontecendo? Os colaboradores lá estão pedindo conta. Porque não está aguentando. Já tem a pressão dos usuários. Já tem a pressão do Sistema Único de Saúde, que ela é falha. Parece que o SUS foi feito para não funcionar. É engraçado, é impressionante. E aí, o colaborador vai para lá para ganhar uma merreca de um salário. Né? É isso, porque quem ganha bem neste Divinópolis é político. Essa que é a verdade. E aí, para ganhar nada lá, para ganhar salário de 2, 3 mil reais, e ainda tem que apanhar no horário de serviço, porque não chegou a vez, talvez, do usuário ser atendido, porque está cheio, porque não é a hora. Então, eu quero aqui pedir o apoio da respeitada Polícia Militar aqui de Divinópolis. Para a gente colocar lá, igual colocou aqui na Praça do Santuário, igual colocou lá na rodoviária, e a gente precisa colocar uma base da Polícia Militar lá dentro da UPA, urgente. E não é possível, é só eu que estou vendo isso, e não é possível que são os colaboradores da UPA entrem em contato só comigo e estão tá pedindo pelo amor de Deus. Então eu trago aqui esse questionamento, presidente, para a gente poder unir força. E se tiver faltando aqui emenda impositiva, que a gente possa unir força e colocar para o ano que vem, que a gente tem emenda o ano que vem, mesmo ganhando ou perdendo a eleição, a gente tem emenda para o ano que vem. Se está faltando aqui força política, que eu acredito que não seja, porque nós temos um senador, nós temos um deputado, nós temos uma deputada, nós temos um deputado federal, nós temos um prefeito que é do partido do governador, que a gente possa unir força em prol da UPA, da saúde e principalmente da integridade física dos colaboradores da UPA. Queria chamar a atenção, queria aqui que a gente possa somar força e realmente resolver, que eu acho que é uma coisa simples. Nós estamos falando aqui de grandes obras, grandes conquistas, não. Colocar uma base da Polícia Militar dentro da UPA, urgente, para dar sensação de segurança, principalmente para os colaboradores e para os usuários que usam a UPA e não usam, não é porque quer, não, é porque precisa, né? Então a gente pode unir força, sim, em prol aí dos colaboradores da UPA e dos usuários. E para finalizar, senhor presidente, eu queria falar aqui da questão do Castramóvel. Castramóvel aqui, parece que estão querendo me boicotar, sabe? O Castramóvel está aí para poder castrar, para fazer 20, 30, 40 castrações por dia. Não está fazendo nem 10. Não está fazendo nem 10. A bonita da servidora lá, que ganha quase 7 mil reais por mês, que tinha que gerenciar e coordenar o Castramóvel, é tá pondo os outros é para correr. Sabe? É isso que está acontecendo. Então, eu não estou entendendo aqui, parece que aqui com o errado vira certo. E o prefeito está vendo, colocando uma venda nos olhos e fingir que está tudo certo. E eu, na função de vereador, tenho que cobrar isso aqui, que é um bem público, que veio para fazer e para prestar um serviço público. E tem que prestar, né? Então, eu quero aqui avisar o secretário de Meio Ambiente aqui, que não ouve, que não responde, que não responde meus requerimentos, meus ofícios, para dar um jeito nessa questão do Castramóvel. Não adianta ter um bem de quase 300 mil reais que a gente conseguiu trazer para poder fazer castração de Divinópolis e chega lá 3 horas da tarde, está tudo fechado. Gente que ganha 5, 6, 7, 10 mil reais por mês para fazer aquilo que é obrigação fazer e não está fazendo, que é castrar os animais. Então eu vou ficar cobrando aqui, gente, até 31 de dezembro, vocês podem ter certeza. Secretário Marco Túlio, vão pôr esse pessoal aí para trabalhar, que eles ganham e ganham muito bem para fazer o básico, que é castrar os animais aqui da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente, são as minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Passo a palavra agora para o vereador do PSD, vereador e decano desta casa, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a tribuna que não está com a dalmática própria dos tribunos da Grécia, da Roma Antiga, mas está com a roupa de esperança, a roupa do sonho, a roupa da dignidade e da utopia, quando a doutora Thelma vem falar nesse ato que nos assusta em pleno século XXI. A violência contra a mulher. Doutora Thelma, todo mundo conhece ela em Divinópolis, além da sua família. A doutora Thelma se extrapola pela sua capacidade jurídica e pela sua luta em favor da mulher. Que essa fala aqui na tribuna pode ecoar no corações principalmente dos homens. Estou falando homem para ser elegante, do macho, porque o homem verdadeiro não vê a mulher como um alvo. Ele vê ela como uma companheira de uma caminhada existencial para deixar um mundo melhor para a construção do novo céu e nova terra. quero aqui parabenizar e deixar registrado o carinho e a luta da doutora Thelma em favor dessa causa. Senhor presidente, eu sou obrigado a discordar do nobre e querido vereador Flávio Marra. E aqui, eu tenho que discordar do Flávio Marra. O Flávio é um dos vereadores mais elegantes que tem nessa casa, mais competente. Se o Flávio não for o vereador mais competente, com toda certeza ele está entre os mais competentes. Mas eu sou obrigado pela primeira vez a discordar dele. Mandar a polícia para a UPA? Uai, numa visão funcionalista, polícia vai para o quartel. Ou para a ciência pública. O que tem que mandar para a UPA é dignidade. É médico. É transparência. É gestão. Por que eu estou falando isso? O meu discurso hoje é só para a UPA. Eu recebi uma denúncia que eu estou investigando com muita cautela. Gente, se for verdade, e a gente tem que ser muito cirúrgico, se for verdade, não pode fechar isso aqui. Pode fechar, mas pode fechar mesmo. Nós estamos aprofundando, porque não tem condições. E eu estou aguardando algumas informações que não chega. E eu acho que a Comissão de Saúde tem que agir. Por que que o Flávio Marra está falando negócio da polícia na UPA? Eu entendi ele. É pela insegurança que está sendo levada para lá. Mas espera aí. Você já imaginou se a gente começa a inverter os papéis numa visão funcionalista? A gente leva padeiro para clube, nós leva na pessoa de segurança aquática para tempo religioso, nós levamos músico para velório, nós levamos açougueiro para desfile de moda, inverte a lógica. Tem que mandar polícia para a UPA, não. Tem que mandar médico. Tem que mandar profissional. Tem que ter um atendimento humanizado. Um atendimento respeitoso lá na UPA. Agora viraram essa coisa aí, ó. É igual a Copasa. Os 8 vereadores estão no vídeo, no Alegria da Copasa, e ninguém fala nada. Está numa alegria que parece que assim até vista sem a porta do céu. Que nós vamos tirar a Copasa, que nós tira a Copasa, que a Copasa tira nada. Agora a UPA parece que resolveu um contrato com o X e passou para quanto? Calma. Até quinta-feira que vem, nós vamos fazer um estudo e não adianta tentar negar informação, não. Não adianta. Porque se não for, nós fazemos um requerimento convocando as pessoas para estar aqui. Então, isso é questão, é muito séria. É muito séria. Senhor presidente, senhores vereadores, tive ontem o Ministério Público fazendo uma denúncia contra o senhor prefeito. Denunciei ele ontem no Ministério Público sobre o uso indevido. Ora, foi que na região José de Sembra abriu um buraco lá que era ali, que anteriormente ia uma grande empresa, a empresa não veio, ele foi lá e nós questionamos. Eu queria até que a líder do governo, se estivesse aqui, para nos explicar, ou o vice-líder do governo, ou a bancada do Novo, porque quando o prefeito vai lá e faz aquela interação na natureza, ele arrancou um tanto de árvores. Ele colocou a máquina lá e ali é uma greba. Ali não é uma zona especial. E tem vários bairros ali. Então nós queremos saber quantas máquinas, uma hora e por que que o prefeito fez aquilo. E por que que o prefeito autorizou e quem autorizou? Alguém tem que pagar, gente. Isso é brincadeira. O mês passado, o prefeito foi na cabeceira aqui, na cabeceira do aeroporto, entrou num terreno particular, a prefeitura, e cortou várias árvores. Gente, o que é isso? Sabe, não tem limite do que é público, o que é privado, o que pode, o que não pode. A cidade precisa tomar um choque de realidade. Essas dancinhas, esse chitoque, aqui no Maria Helena, o prefeito um dia foi ali, levou um bastão. Eu me lembro que é filme do Moisés, abrindo o Mar Vermelho. Nós não queremos isso não, gente. Nós queremos a solução. Nós queremos a solução. Nós não queremos essa luz da ribalta, não. Deusete, você que é um homem culto, um homem sábio, eu quero te perguntar, existe mágica, Deusete? Não existe. Existe as pessoas que acreditam em mágica. A pessoa tem a ilusão daquele fato, mas o mágico sabe que não existe mágica. Tem as pessoas que acreditam em mágica. Então esse ilusionismo, isso tem que colocar um fim nisso. Agora, ao ponto que nós chegamos, um vereador da envergadura do Flávio Mar, um dos melhores vereadores dessa casa, chegou ao ponto de pedir unidade militar lá. Eu entendi o que ele quer fazer. Eu entendi qual que é a indignação do Flávio. Mas se lá tivesse um tratamento humanizado, com dignidade, com toda certeza, esse desejo desse honrado e querido vereador não passaria pelo coração dele. Porque as pessoas estão inseguras. E assim caminha Divinópolis. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souza. Passando para a segunda parte de trabalhos, solicito ao secretário proceder a solicito ao secretário a gentileza de proceder a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 89/2024. Institui a campanha de sensibilização e suporte às servidoras no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Vereador autor, Roger Viegas. Parecer de número 410/2024 ao projeto de lei ordinária CM 089/2024, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 411/2024 ao projeto de lei ordinária CM 89/2024, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 089/2024. Institui a campanha de sensibilização e suporte aos servidores no âmbito municipal de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Coro para a votação. Maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador autor Roger Viegas.
Senhor presidente, senhores vereadores, viemos através desse projeto, todos sabem, inclusive hoje aqui vem de encontro na tribuna, Thelma, que fez o uso aí da palavra na tarde de hoje, falando da relevância, da importância também, né, da casa cada vez mais abraçar esse tipo de projeto, e no qual também sempre buscamos trabalhar nesse mandato. Foi uma linha que seguimos aqui também, levantando aqui na casa, junto com a nobre vereadora Ana Paula do Quintino, os projetos em defesa da mulher. Bom, esse projeto, senhores, busca atender uma necessidade urgente, ela é importante, e que vai de encontro à necessidade das nossas servidoras. As servidoras municipais, elas têm que ter um ambiente de trabalho, acima de tudo, saudável. Nós já recebemos inúmeras denúncias, os senhores são testemunhas. Recentemente usei a tribuna dessa casa para denunciar um fato que aconteceu no ambiente de trabalho na Prefeitura de Divinópolis, a qual a servidora chegou até meu gabinete chorando porque não aguentava mais, chegou aos prantos. A comissão EVA, que faz um trabalho excelente, sensacional, trabalha nesse combate ao assédio e violência no ambiente de trabalho. Inclusive, na semana passada, para os senhores entenderem, e eu posso aqui embasar, que hoje, de fato, estamos votando mais que um projeto, não apenas um número, não apenas um projeto que vai ficar engavetado. Na semana passada, oficializamos uma parceria com a Comissão EVA, e vou destinar parte das minhas emendas impositivas para que a comissão use, então, esse recurso para, juntamente com a Prefeitura de Divinópolis, para promover palestras, workshops, que possa dar o máximo de assistência, conteúdo e amparo para essas servidoras e também, claro, uma conscientização, não apenas às servidoras, mas principalmente aos servidores. Porque no ambiente de trabalho tem quem sofre, se tem alguém quem sofre, tem alguém também que está agredindo, tem alguém que está assediando. E é por isso é muito importante, em tempos, em pleno ano de 2024, estarmos aqui debatendo esse tipo de projeto. Inclusive, já fechei essa parceria com EVA, o grupo, a comissão EVA, que trabalha nesse combate, na Comissão de Apoio a Servidores e Prevenção de Combate ao Assédio. Portanto, senhores, peço o voto favorável para que possamos aprovar mais um relevante projeto que em breve dará grandes resultados para nossas servidoras. Obrigado.
Palavra.
Palavra, vereadora, líder do governo, Ana Paula Quintino.
Bom, como todos já sabem, antes de eu estar aqui, eu estive à frente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher como presidente por 2 mandatos, e a gente sabe bem do que a Thelma falou e bem do que o Roger está falando. Eu também fiz, vereador Roger, um compromisso com as meninas da EVA, né? Não poderia ser o contrário. E a gente realmente tem que acompanhar de perto o que anda acontecendo em relação a esse assunto. E quando, algumas semanas atrás, quando eu falei que nós, mulheres, não temos nada contra os homens, não. A gente só quer conquistar o nosso espaço e mostrar a capacidade que a gente tem de fazer as coisas. Mas, infelizmente, isso não é entendido pela maioria, a gente não pode generalizar, né? Mas uma grande maioria não entende a nossa capacidade de ser e estar nos lugares e passar por vexames públicos. Isso é muito triste. Para não dizer outra coisa, para a gente não usar palavras que venham ferir mais. Mas eu votarei, logicamente, favorável ao seu projeto.
Palavra, senhor presidente. Vereador Demir Silva.
Senhor presidente, eu não poderia deixar de deixar aqui uma palavra ao nosso vereador, excelentíssimo vereador Roger Viegas, pelo excelente projeto protocolado e hoje sendo votado aqui nessa casa. Eu acho que nós deveríamos ter colocado mais uma palavra, não só servidoras, mas também servidores, porque infelizmente nessa gestão nós estamos vendo aí muitos servidores que estão sendo perseguidos politicamente por pensar diferente dessa gestão. Então, parabéns pelo seu projeto. Eu estou aqui, independente do próximo prefeito, independente desse prefeito, do que vai vir daqui 10 anos, mas a sua lei deve se prevalecer para a gente defender o direito de todos os servidores, todos, na sua integridade de pensar, na sua integridade de agir, na sua integridade de falar assim, eu não concordo com isso e não ser perseguido. É inadmissível que no ano de 2024 a gente tenha alguém que é perseguido na administração pública por alguém que pensa diferente. Então, parabéns, vereador, pelo seu projeto.
Palavra, senhor presidente. Palavra, Deusdete.
Roger, parabéns aí, viu, pelo brilhante projeto, viu? O assédio moral, ele tem que ser conhecido, porque é um terror psicológico para ser combatido. Infelizmente, eu já passei por isso e virei uma jurisprudência e criamos a jurisprudência, a primeira jurisprudência de assédio moral no estado de Minas Gerais. Parabéns aí novamente, viu?
É discussão. Em votação. Thank you.
fiquei até na festa também.
Apertando isso, não sai não.
Votação nominal, Flávio Marra. Sim. É encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos a favor o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal, número 89 de 2024. Institui a campanha da sensibilização e suporte aos servidores no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Artigo 72, inciso terceiro, pedido do autor, tira o projeto de lei CM 114 de 2024 da ordem do dia. Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 102/2024. Denomina Benedito Moreira, o Salão Comunitário do bairro Jardim Candelária, neste município, e dá outras providências. Vereadora autora Ana Paula do Quintino. Parecer de número CM 377/2024 da Comissão de Justiça ao projeto de lei CM 102/2024 pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 378/2024. Ao projeto de lei ordinária CM 102/2024 da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 102 de 2024. Denomina Benedito Moreira ao Salão Comunitário do bairro Jardim Candelária, neste município, e dá outras providências. A autoria, vereadora Ana Paulo Quintino. Coro para a votação. Maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereadora autora Ana Paulo Quintino.
Como foi, já foi dito aqui, a escolha, tanto do ponto de apoio quanto do salão comunitário, foi uma escolha da comunidade. Então vamos falar um pouco sobre o senhor Benedito. Benedito Moreira nasceu no dia 29 de janeiro de 1923, natural de Belo Horizonte, foi casado por duas vezes. Primeiro com Luzia Mafalda Moreira, onde tiveram 8 filhos: Cláudio, Célio, Cleusa, Cleonice, Clélia, Cleide, Kleber e Clarice. Ficou viúvo por 8 anos e em 1976 se casou pela segunda vez com Marta Neto Moreira, união a qual nasceram mais 2 filhos, Luciano e Leonardo. Por intermédio do senhor Moreira, na época, o deputado estadual Geraldo da Costa Pereira viabilizou a instalação de água da Copasa para a região e também, quando Galileu Teixeira Machado foi prefeito pela primeira vez, novamente, o senhor Moreira conseguiu, por intermédio do executivo, luz elétrica na região para todos os moradores. A conquista que mais destacou para os filhos do senhor Moreira foi a construção da escola estadual Vicente Mateus na região, quando o bairro ainda estava em fase de estruturação. Os alunos, à época, estudavam na escola Patronato Bom Pastor e, assim, tinham que atravessar todos os dias a famigerada MG-050, onde os alunos corriam risco diariamente quando deixavam suas casas para chegarem até a escola. Senhor Moreira, durante as visitas à escola, ele dizia: realmente, aqui está ruim, mas a nossa é pior. Então, enfim, chegou o agendamento para a vistoria, aonde a escola ganhou uma quadra. Senhor Moreira faleceu com 81 anos no dia 5 de agosto de 2004, deixando seu legado como um sentimento de orgulho e carinho por quem teve o prazer de conviver com este homem altruísta e que fez muita diferença na vida das pessoas. Por estas considerações, requeremos a apreciação dos novos vereadores e eu peço o voto favorável a cada um de vocês. Muito obrigada.
Em discussão.
Palavra, senhor.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, aqui eu não sei se o vereador Deusdete vai usar a fala também. Nós estamos falando aqui de um grande ferroviário. Meu amigo particular, casou, teve 10 filhos, 8 que começaram com a letra C e 2 com a letra L. A família antigamente tinha esse carisma, havia por colocar tudo com nome. E o seu Célio foi amigo do meu pai. Foi amigo do meu pai e eu achava tão interessante que esse projeto, ele foi retirado, baseado no artigo 72, várias vezes, mas se ele fosse votado a semana passada, ele tinha sido votado no dia do aniversário do Célio, que é o filho dele. Trabalhou com a Gena Conserva, né? Célio Benedito Moreira, casado com a Lourdes, um homem, sou mais honesto e íntegro que eu vi na vida. Sou Benedito, ele era coreano. Ele tinha um hábito, assim, um homem muito trabalhador, muito querido, e a liderança comunitária dele sempre foi respeitada. Eu nem pensava entrar na vida pública, mas o sobredito já tinha ficado. Então, senhor presidente, eu acho que a proporção vem fazer justiça a esse grande homem que trabalhou com a comunidade de pessoas honradas, pessoas que lutam pela vida, que ajudam a construir a nossa cidade e com toda certeza hoje um bairro digno. Tem muita coisa para fazer ainda, mas cada um no seu tempo. Então eu acho que é uma justa homenagem e eu quero que declarar o meu voto favorável ao senhor Benedito. E que Deus, na sua infinita misericórdia, eu fico pensando que a vida é interessante, né? Nunca imaginava que um dia eu ia votar um espaço público com o nome desse grande amigo. O meu voto será favorável, senhor presidente.
Obrigado, doutor Edson Souza. Em discussão? Em votação? É encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 102 de 2024. Denomina Benedito Moreira ao Salão Comunitário do bairro Jardim Candelária neste município e dá outras providências. A autoria, vereadora Ana Paula Quintino. Justificativo de voto, vereadora Altura, Ana Paula Quintino.
Eu pulei um pedacinho aqui sem querer e eu só queria destacar isso. Não é isso, a importância desse nome. Ele foi presidente da Associação dos Moradores em uma época que a Associação zelava pelas necessidades do bairro. Jardim Candelária, Jardim das Oliveiras e prolongamento Bom Pastor. Eu gostaria muito de agradecer ao voto favorável dos nossos vereadores. Muito obrigado.
Justificativo de voto, presidente.
Justificativo de voto, Lauro, Capitão América.
Vereadora Ana Paula, quero parabenizar você por estar homenageando essa família, né? E até fiquei emocionado para falar. Talvez a gente que teve várias divergências aqui, mas eu queria dizer para você que eu respeito muito a sua história. Sei tudo que você já fez para estar sentado nessa cadeira aqui hoje. Sei que não foi fácil, sei que foi na garra, sei que foi sofrido, sei que foi sem condições financeiras. Então, assim, todos os vereadores que estão sentados aqui, se a gente for pegar o que com toda dificuldade que está nessa cadeira aqui, realmente, porque veio do nada, que eu sei muito bem disso, que veio do nada e está sentado aqui, igual você está aqui, sem condições financeiras, sem ter parente importante. Vou te falar, você é uma guerreira, viu? Eu deixo aqui para você, gosto muito de outros vereadores aqui, igual o próprio que Roger Viegas, um cara que eu respeito demais, também já o apoiei na campanha, né? Sempre tive com ele aqui, mas vereador Periquita aqui também, mas faço valer assim, que de todos nós que estamos aqui, que chegou na garra aqui, que chegou com sofrimento, sem ter condições nenhuma, foi você, a única vereadora nessa história inteira de vereadores que eu conheci na minha vida. Se for falar aqui que chegou na garra, sem condições de fazer na unha, é a vereadora Ana Paula do Quintino. Mas parabéns. Obrigado, presidente.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem do dia, senhor presidente.
Passando para a terceira parte de trabalhos, minuto de silêncio para a Silvana, do Grupo Vitórias. Vereadora Ana Paula Quintino. às 15h09, no dia 5 de setembro de 2024. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 52ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Só para lembrar os novos vereadores que a Câmara amanhã terá o expediente de 8 às 12 horas para que a Câmara possa passar para a detetização em geral da Câmara Municipal devido a piolhos de pombos. Muito obrigado.